que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa que começa sempre meio-dia e meia e vai até às 13 horas. E como sempre faço, eu abro o programa com uma música e hoje eu escolhi o trabalho de um tecladista New Age americano que eu gosto muito, que é o Michael Gettle, e esse é um CD Skywatching. É a terceira faixa do disco, Windows and Walls. É um disco muito bonito que tem a participação de vários músicos New Age dos Estados Unidos, como o Eric Tingstead na guitarra, como a Nancy Rumble no oboê, e o próprio Michael Gettle nos teclados e nas composições. E esse trabalho é todo dedicado às montanhas do Arizona e também àquelas ruínas dos povos indígenas, os seus kivas, seus lugares de peregrinação e rituais sagrados no deserto americano, principalmente a tribo dos Anasazi, que é uma tribo antiga, que só se conhece as ruínas dessa cultura, e muita gente fala de rituais e práticas místicas que esse povo Anasazi fazia no seu templo ali, encravado nas rochas. Está aqui o meu amigo Evaldo Ribeiro na parte técnica, dando apoio, e eu estava explicando para ele a beleza dessas músicas, desse disco, porque elas evocam a solidão das montanhas, aquelas ruínas de um povo antigo, que não é contemporâneo nosso, do qual só se conhece as ruínas, a cultura, através do passado, né, de relíquias, mas que se pressupõe que fosse uma cultura muito rica. Então o CD trata dessa sabedoria xamânica, mas não com o estilo xamânico da música, e sim com uma forma New Age de expressar isso. Vocês escutaram a terceira faixa, o disco é lindo. E eu estava aqui combinando com o Evaldo de oportunamente gravar um especial musical com esse disco inteiro, Michael Gettle, Skywatch, um disco realmente muito bonito. O Evaldo já pegou, disse ali que vai levar para casa, mas não vai levar não, que eu já tranquei a porta. Ele não vai conseguir escapar aqui da rádio com esse disco hoje, e acho que é melhor até gravar esse especial logo depois e levar meu disco embora antes que ele suma de uma vez por todas, porque aqui tem uma quadrilha nessa rádio. O Evaldo Ribeiro, um tal de Tomás, o Jean, eles todos sequestram meus CDs, né, Evaldo? Até o Pedro que faz aqui a substituição do pessoal, né? Ele roda em vários horários. Até o Pedro aprendeu essa arte de sequestrar CD com essa quadrilha. Bom, antes da gente começar a sequência dos chakras, dando sequência ao chakra umbilical, eu estava conversando com o Evaldo aqui antes de iniciar o programa. O Evaldo tem escrito uns textos muito legais, alguns desses textos têm sido vocalizados e passados aqui na rádio, né, pelo Antônio Viviani e até por outros apresentadores. E o Evaldo fez recentemente um texto que eu acabei corrigindo e editando para ele, que fala a mensagem de uma serpente, uma cobra falando para os seres humanos que ela, como cobra, ela leva o preconceito de ser venenosa, mas ela só morde alguém quando ela é pisada ou agredida, por autodefesa. E que o ser humano morde e inocula veneno, mesmo sem você ter feito nada com ele. E o texto ficou muito legal. Então nós estávamos conversando aqui, que ele está escrevendo um outro texto sobre ciúme, em que vários sentimentos comentam, cada um deles, uns com os outros, sobre sentimentos. E eu acabei de escrever um texto ali na recepção da rádio, escrevi apenas um pedacinho, e em casa eu vou concluir, e nem o Evaldo sabe disso. Esse texto diz assim, Evaldo, existe uma canção do coração. Quando alguém ama, esse coração canta, mas essa canção não pode ser escutada com os ouvidos. E quem escuta a canção do coração? Só outro coração. Porque mesmo à distância, os corações se comunicam numa espécie de linguagem de alma para alma, de coração a coração, numa espécie de música, que é o amor que se sente. E isso não tem como explicar para quem não ama, e quem não ama, então, não escuta essa canção. Talvez por isso, pela falta do amor, né, ou pelo bloqueio que as pessoas causam com suas emoções em relação ao amor, talvez por isso falte brilho, falte alegria. Porém, quando se coloca amor, ou melhor, quando se expressa amor, porque amor é um estado de consciência, tudo muda. E aí surge um brilho nos olhos, o peito da gente vira sol, e aí dá vontade de abraçar a própria existência, né? Então o amor é curativo. Mas aqui na Terra, todos nós temos o péssimo hábito de confundir as nossas emoções, oriundas do nosso ego e da nossa arrogância, com o verdadeiro amor. Então, muitas vezes, nós projetamos em cima do amor um monte de emoções pesadas. E aí nós dizemos assim, eu te amo, mas se eu te encontrar com outro, eu te mato. Eu te amo, mas olha lá, hein? Né? Eu te amo, mas vou te dar uma coça. Né? Tô de olho. Então, as pessoas elas misturam muito amor, né? Com desconfiança, com a sua própria violência. E muitas vezes, a pessoa que você tem ciúme, por exemplo, não faz nada, o ciúme parte de você mesmo, pela sua própria insegurança. E, às vezes, a própria pessoa cria uma situação que acaba empurrando a outra na direção do que ela mais temia. Porque por tanto ciúme, aborrece outra pessoa vai embora, acaba ficando com uma outra, e aí danou-se, né? Então, há uma canção no coração, essa canção de amor. Mas o problema é que essa canção sofre ruído de comunicação. Quando você joga carradas de ciúme em cima, de medo, de ilusão, de raiva, e aí, envolvendo esse amor, temos uma capa de emoções. E é isso que estraga as relações. O amor é uma canção e faz o coração respirar o outro coração do ser amado. E eu não estou falando só de amor entre homem e mulher, pais e filhos, irmãos, amigos. O amor não tem rótulo, não existe amor grande ou amor pequeno. Amor é ou não é, é um estado de consciência. Mas eu tenho visto, Evaldo, pessoas, por besteiras pequenininhas, destruírem grandes amores, por questões medíocres, pequenininhas, são capazes de perder um grande amor. E uma coisa que eu não entendo, as pessoas falam assim, eu queria tanto achar um grande amor, e quando elas acham um grande amor, o que é que elas fazem? Projeto a sua violência em cima daquele grande amor, seu medo, sua mediocridade destrói o que elas tanto procuravam anteriormente. Então não consigo entender como é que atitudes pequenas e medíocres conseguem minar um grande amor. As pessoas fazem isso. E outra, tem outras que também falam assim, eu queria encontrar uma pessoa maravilhosa. Porém, como? Semelhante atrai semelhante? Você só vai atrair uma pessoa maravilhosa se você for maravilhoso também. Então imagina, uma pessoa medíocre quer atrair uma pessoa maravilhosa como? Ela vai atrair alguém mais ou menos dentro do nível dela. E ambos vão se afogar na própria mediocridade. Então, quem quer um amor maior, uma coisa séria, precisa partir do pressuposto de que ela própria já deva ter aquilo dentro dela. Tem um ditado hermético que diz o seguinte, para obter ouro, há que ter um pouco de ouro. Ou seja, para descobrir aquela riqueza, encontrar aquela riqueza, há que haver uma riqueza já dentro, para que uma atraia a outra. E as pessoas querem atrair grandes riquezas carregando pobreza dentro do coração, Evaldo. E isso é o que eu estou falando, é sempre genérico, é claro, não é referente a ninguém em particular. E é claro que a gente só aprende isso acertando e errando, né? Mas com o passar do tempo, se você extrai lição dos erros e das experiências que acontecem, você acaba chegando a essa conclusão. Amor é um estado de consciência. E um grande amor não pode ser empatado por pequenas emoções ou coisas medíocres. Então, alguém que ama realmente, cuida desse amor. Cultiva, é igual uma plantinha, vai regando, vai trabalhando e cuidado com a robotização do sentimento. Porque às vezes quando a pessoa está namorando, ela faz de tudo pela outra, Evaldo. Depois que casa ou vai morar junto, ela relaxa. Então, por exemplo, o rapaz, vamos dar um exemplo. Poxa, se arruma, vai ver a moça, né? Aí ele casa com ela, passa 6 meses, ela vê ele de cueca coçando o saco no sofá. Aquele traste sentado lá, não dá um beijo, não faz uma poesia, não dá mais flores, não dá bombom. Não é verdade, Evaldo? Então, robotizou a relação, por isso que acaba. Agora, se cultivar, sempre ter um agrado, não por apego ou aquela coisa assim complicada de ficar agarrando o outro, ficar abafando, não. Uma coisa legal, dá um buquê de flores e não precisa ser dia dos namorados, por que ter uma data marcada, né? Dá a hora que seu coração pedir. Poxa, funciona como se ainda estivesse namorando, mesmo casado, para poder sempre renovar. Vai passear de mão dada. Sabe, o casal passeia de mão dada enquanto namorado, Evaldo. Às vezes se casa, eles não dão mais a mão depois, porque ficou muito convencional, né? Depois tem os filhos, e aí vai deixando tudo estragar, e aí um grande amor cai na inércia. E é uma pena, né? Porque um grande amor gera tanta luz quando as duas pessoas estão unidas, a energia delas se funde, a aura delas se conecta, né? E gera uma luz que acaba iluminando outras pessoas à distância, estimulando o amor a fluir em outras pessoas. E é legal estar falando isso porque, dois programas atrás, nós falamos do chakra cardíaco, né? Falamos do mantra Om Mani Padme Hum, e é isso aí. Essa parte de sentimento é toda radicada no chakra cardíaco. Mas a parte de emoção mais grossa, como raiva, ciúme, medo, apego, já está radicada no chakra umbilical, que é então a sequência do nosso programa da semana passada, que nós vamos realizar a partir de agora, tá bom? Eu apenas estava falando essas coisinhas sobre sentimentos para vocês, estava batendo um papo aqui com o Evaldo, acabei de escrever um texto sobre isso, e aí achei legal dar uns toques aqui também, só lembrando que eu não sou conselheiro, nem mestre, nem nada, eu sou um ser humano de 48 anos, observando as coisas, tirando experiência, com uma visão espiritual das coisas, dá para tirar algumas lições interessantes. E o legal é isso, os anos vão passando e nós não estamos apenas envelhecendo, mas também amadurecendo, né? Porque tem muita gente, Evaldo, que só está envelhecendo. Elas não estão amadurecendo. E isso é um desperdício da encarnação. E achando que a vida acaba quando morre. Ainda tem esse agravante. O legal é isso. Os anos vão passando e nós não vamos só ganhando cabelos brancos e rugas, não. Nós vamos ganhando sabedoria. Nós vamos ganhando uma qualidade de consciência melhor. E melhor, nós vamos levar isso para o lado de lá, né? Essa sabedoria aprendida aqui na vida da Terra. E às vezes alguém pergunta, puxa, qual é o objetivo da vida? Por que a gente nasce aqui na Terra? Para isso, para aprender um monte de coisa que tem por aqui. E depois, quando a gente desencarnar, levar essa sabedoria para o outro lado e aí aprender outras coisas do lado de lá, sempre aprendendo eternamente. A vida não tem fim, então sempre nós estaremos aprendendo alguma coisa sempre, porque só Deus sabe tudo. Então, ao longo do infinito, Deus vai sempre inventando alguma coisa nova que Ele cria, e aí é mais uma coisa para a gente aprender. Então, não dá para ter tédio na vida eterna, Evaldo, porque tem sempre uma coisa nova que Deus inventa para a gente aprender. Não existe tédio quando existe vontade de viver, de aprender e de crescer. Mas se a pessoa já acha que sabe tudo, né? Ou acha que está aqui só para passear ou para fazer turismo, não vai dar certo. Também estamos aqui para trabalhar, aprender e melhor, ser felizes, porque não adianta nada querer ser feliz num paraíso do lado de lá, porque paraíso e inferno também são estados de consciência, são portáteis, cada um carrega o seu dentro do próprio coração, né? Bom, vamos lá. Outra coisa, Evaldo, ontem eu estava dando uma aula para um grupo de estudos que nós temos lá no PPB. E estava dizendo o seguinte, quando uma pessoa sai do corpo durante o sono ou após a morte de vez, não dá para mentir fora do corpo, porque o corpo espiritual emana cores, energias e formas mentais daquilo que a pessoa está pensando e sentindo por dentro. Aqui na Terra, revestidos de corpos físicos, por exemplo, uma pessoa pode estar mentindo para outra e a expressão dela não revela isso no rosto, mas a aura dela, pelas cores e pelas formas mentais, revelará o conteúdo do que ela está pensando por dentro. Quando a pessoa sai do corpo, o corpo fica na Terra. Ela carrega para lá o corpo energético, o corpo espiritual, que apresenta cores, formas mentais, e aí não dá para mentir. Então imagina a situação de alguém muito mentiroso, que está acostumado a enganar todo mundo, Evaldo, por aqui, quando ela desencarna e passa por lá de lá, não consegue enganar ninguém, porque todo mundo vê o que, é que ela está pensando. E aí ninguém confia nela. Isso é um inferno, né, não? Todo mundo te olha e fala assim, ele é mentiroso, cuidado com ele. Ninguém quer ser teu amigo, porque ninguém confia em você. E aí você fala, ei, mas eu mudei. Aí as pessoas olham e falam, mudou nada, olha aqui tua forma mental, você ainda é o mesmo. Você está querendo agradar por fora, mas por dentro você discorda. Então, você já imaginou uma pessoa que engana as outras no plano espiritual? Vai ser um inferno para ela. Então esse é um inferno portátil, ela carrega por dentro que é a mentira dela. E isso num plano onde se vê a verdade, é o inferno. Por isso que eu digo que inferno e paraíso são estados de consciência. Não são lugares específicos. E é melhor que houvesse um inferno de fora do que carregar o inferno por dentro, porque o de dentro não dá para tirar, Evaldo. O de fora, quem sabe um dia melhora. Sabe lá, sabe os capetinhas que estão lá resolvem melhorar? Agora, o de dentro, se você não crescer, vai carregar para onde for. Bom, dando sequência ao nosso estudo de chakras, que já vem a vários programas. Eu expliquei na semana passada o chakra umbilical. E acabei me esquecendo de comentar que a glândula que está conectada ao chakra umbilical é o pâncreas. E o que o pâncreas faz? Ele projeta insulina, que é um hormônio, que ajuda no transporte da glicose extraída do processo da alimentação para dentro da parede celular. Então, nós comemos, o organismo converte tudo aqui em energia, em glicose, extrai, e há uma quantidade de glicose, então, circulando no sistema. O que que o organismo faz? O pâncreas é um leitor, um sensor de glicose. À medida do que você comeu, ele projeta uma taxa correspondente de hormônio, né, para poder, no caso, equilibrar o insulina, equilibrar essa glicose na passagem para dentro das células, e o excedente disso ele queima, dissolve. Por isso que o diabético tem os problemas de acúmulo de glicose no sangue, porque o pâncreas não produz adequadamente a quantidade de insulina, ou às vezes não produz nenhuma insulina, nos casos mais graves de diabetes. Mas também pode haver o oposto. O pâncreas está desregulado, produzindo muita insulina, então a glicose que entra no sistema é toda queimada pelo pâncreas, e aí as células não conseguem receber a quantidade adequada de glicose. Então isso gera um quadro de hipoglicemia. E o quadro de hipoglicemia, com o tempo, acaba desgastando o pâncreas, que acaba depois secando, e a hipoglicemia, que é a taxa baixa de açúcar no sangue, de repente se converterá no diabetes, que é a taxa alta de sangue, com todas as complicações correspondentes que todo mundo já conhece. O chakra umbilical, como eu havia comentado semana passada, possui um sistema de radar psíquico, trabalha toda a área da digestão, toda a área abdominal, energizando o plexo solar também. E nós temos na região abdominal, sob comando do chakra umbilical, três chakras secundários. Deixa-me dar um exemplo. Os chakras das palmas das mãos, que não são um dos sete principais, são chakras secundários. Eles têm pequenos chakras que são como satélites que funcionam em volta. Então, junto do chakra da mão, nós temos o chakra dos dedos. Da mesma forma, temos o chakra umbilical e acima na barriga, um chakra na boca do estômago, secundário, que é o chakra estomacal. À esquerda, o chakra esplênico do baço e à direita, o chakra hepático do fígado. São três chakras secundários que recebem o comando direto do chakra umbilical. E alguns sistemas, como eu já mencionei antes, cortam o chakra sexual e colocam o chakra do baço no lugar, oportunamente, quando eu acabar de descrever os sete chakras principais, eu vou descrever também os chakras secundários, palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, baço, estômago, fígado, pulmão, orelhas, tá? Deixa a gente chegar no fim dessa sequência. E um ouvinte também me perguntou, mandou um e-mail, querendo que eu comentasse novamente sobre as glândulas endócrinas e a correlação dos chakras. Cada chakra está ligado a uma glândula do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de sete glândulas endócrinas. Para cada uma dessas glândulas, há um chakra coligado. O chakra do alto da cabeça, coronário, ligado à glândula pineal. O chakra frontal na testa, ligado à glândula hipófise. O chakra laríngeo na garganta, ligado à glândula tiroide. O chakra cardíaco na área peitoral, ligado ao timo. O chakra umbilical, ligado ao pâncreas. O chakra sexual, ligado às gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. E o chakra da base da coluna, quando a energia sobe da terra e entra pela base da coluna, essas energias se espraiam pelas costas e energizam as glândulas suprarrenais, que estão uma de cada lado sobre os rins. Então essa é a conexão do sistema endócrino com o sistema de chakras. O Evaldo está me avisando que o nosso tempo já está ali chegando em cima. No próximo programa eu vou comentar sobre o chakra sexual e o chakra da base da coluna, o chakra básico, porque muitas vezes esses chakras funcionam em conjunto, e aí nós iremos concluir essa sequência dos sete chakras principais. Depois, num outro programa, eu derivarei para os chakras secundários, e mais à frente nós vamos encaixar essa parte dos chakras nos estudos da mediunidade e também das experiências fora do corpo. Evaldo, estamos em cima aí? Telefone de contato 2063-5381 aqui em São Paulo e o site na internet www.ippb.org.br. Desejo para vocês aí um bom final de domingo e tudo de bom ao longo dessa semana. Até mais.
Almas boas. tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.